Aproveitando que a gente está na semana chamada, né, o nosso calendário chamada Semana Santa, ou quando se memoriza a paixão de Cristo, né, a sua morte, sua ressurreição, eu queria conversar sobre as orações que Jesus fez na cruz. Nós estivemos aqui passando um bom tempo analisando a vida de oração de Jesus, o Pai Nosso que Ele ensinou, depois aquela oração profunda do Getsêmani que estava ali à beira da cruz, e também outros movimentos da vida de Jesus. E nós vimos como que era intensa a vida de Jesus. E eu queria conversar também sobre, então, aproveitando tanto esse tema como o ensejo da data, pensar um pouquinho sobre essas orações que Jesus fez lá na cruz. Os quatro evangelhos, eles narram os momentos finais de Jesus. E eles, então, cada um ao seu modo, se você ler cada narrativa, ficou registrado para nós sete falas de Jesus enquanto ele estava sendo crucificado. Dentro do processo da crucificação, a gente vê Jesus reagindo com fala, aquilo que está registrado sete vezes, sendo que dessas sete, três são orações. Orações breves, curtas, diretas, mas orações que Jesus proferiu. E eu quero, então, deter um pouquinho essa noite sobre essas três orações. A primeira está Lucas 23, verso 34. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34. Assim diz a palavra do Senhor: e dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Vocês lembram? Ele estava sendo crucificado, e aí houve uma certa zombaria intensa, e Jesus faz essa primeira oração aqui: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Mateus 27, você volta um pouquinho sua Bíblia, Mateus 27, verso 46. Se você achar Marcos na passagem, pode ser também, porque Marcos 15, 34 relata exatamente a mesma coisa. Mateus 27, 46 diz assim: e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Essa é outra oração de Jesus, muito forte. E voltando lá em Lucas 23, verso 46, a gente então tem a última oração de Jesus no momento da crucificação. Lucas 23, verso 46, diz assim: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Essas três orações, eu quero discorrer brevemente sobre elas. E a gente está lembrando aqui que Jesus teve um ministério profundo de oração. Já disse aqui em outros momentos que Jesus, ele viveu orando e morreu orando. E não é à toa que os seus discípulos, quando veem essa vida de Jesus, chegaram a pedir para ele: Senhor, ensina-nos a orar. Ou seja, como é que você consegue orar tanto assim? Nos ensine. Foi quando ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. Então, discorrendo rapidamente sobre essas orações, eu quero trabalhar sobre o que Jesus ora, o que isso pode nos revelar e o que nós aprendemos com essas breves orações de Jesus. Algo básico para a gente caminhar e refletir nessa semana. A primeira oração: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Quando você vai ver para o contexto, Jesus, ele estava sendo brutalmente hostilizado, zombado, machucado. E aqui, naquele momento que ele estava sendo colocado na cruz, quando ele estava sendo cravejado, ou seja, sendo perfurado, ele profere então essa oração. Essa oração em favor dos seus ofensores, exatamente no momento mais crucial, ali, quando ele está deitado na cruz ainda. Então, o que que ele ora? Que oração é essa? Aí você observa que é uma oração intercessória de Jesus. Jesus, ele invoca graça e misericórdia em favor daqueles que estavam em ação naquele momento, cravejando os pés e as mãos dele. É impressionante isso. Ele ainda tem a capacidade de interceder em favor de graça e misericórdia do Pai por aqueles que ele diz, eles estão insanos, eles não têm noção do que eles estão fazendo. E o que que isso nos revela? Isso nos revela o caráter benevolente do Cristo sofredor. Amados, Jesus viveu exatamente o que foi proferido acerca dele. Quando você lê Isaías, por exemplo, 53, o profeta que escreveu isso em torno de 600 anos antes de Jesus, a gente percebe que o Messias sofredor, ele ia suportar todas as coisas sem reivindicar, sem, sabe, ter qualquer tipo de postura, a não ser de aceitar aquelas ofensas. Por isso que é chamado de servo sofredor, o Cristo sofredor. Se tem uma característica forte de profecia acerca de Jesus, é esse sofrimento. Então, isso revela o caráter benevolente de Jesus indo até o final. Numa situação onde a gente fica espantado. E aqui começa já ter um ponto diferente na crucificação. Porque a crucificação era um modo penitencial que o Império Romano criou para matar os piores. E ali então aconteceram naquele lugar muitos, por certo, muitas execuções, muitas cruzes foram colocadas ali. Ali era o Monte Gólgota, era o Monte da Caveira, ou seja, o Monte da Morte. E de repente Jesus já começa a introduzir algo novo, aquele monte que nunca mais seria lembrado pelas mortes anteriores ou posteriores. Jesus simplesmente muda aquele local. E aqui a gente começa a perceber. Você consegue imaginar um outro ser executado e falar algo como Jesus falou dessa forma, ou agir dessa forma? De maneira alguma. E o que nós aprendemos com isso, rapidamente? Quando Jesus está sendo cravado na cruz, e ele faz sua oração, Pai, perdoa-lhes, eu estou pedindo que o Senhor, eu estou intervindo para que o Senhor traga graça sobre eles. Aqui nós aprendemos que a figura do sumo sacerdote é ao mesmo tempo a oferta pelo pecado. Nós sabemos que o ritual de culto judaico sempre apontou para Jesus. Jesus é a figura daquele sacrifício que perdoava, que expurgava, que expiava o pecado. Então, todo o processo sacerdotal tem a respeito de Jesus, porque o sacerdote que fazia a intervenção entre Deus e o homem com oferta para que houvesse ali a aproximação. Então, quando Jesus está sendo cravado na cruz, é o sumo sacerdote ao mesmo tempo sendo a oferta perfeita para perdoar pecados. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava sendo imolado ali. Aquele dia, naquela sexta-feira única, Isso estava acontecendo, o perdão daquilo que seria imperdoável estava acontecendo, a riqueza abundante do perdão sendo acolhido, é a fala da cruz. Amados, aqui te aprende aquilo que o Evangelho de Jesus nos ensina. Quando eu falo Evangelho de Jesus, eu estou falando as narrativas dos quatro Evangelhos, mas todo o processo de mensagem acerca de Jesus. Isso inclui os profetas, isso inclui os apóstolos, isso inclui as revelações acerca de Jesus. Então, quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente percebe que o alcance é universal, a graça perdoadora, ela tem um alcance a todo aquele que crê. É assim que as coisas são reveladas, esse amor é revelado. Então essa graça perdoadora no monte da morte, o monte da caveira, essa graça ela estava destruindo aquele império da morte. Uma morte que estaria destruindo a morte, porque nós sabemos que ele não ficaria preso à cruz, no sentido de estar morto, ele iria ressuscitar. Ali começou o decreto da morte, quando o Cordeiro de Deus, ele vai sendo o sumo sacerdote, a oferta perfeita, o Cordeiro de Deus. Onde seria o ponto de humilhante derrota, torna-se o ponto de graciosa salvação. A cruz maldita para Cristo se tornou bendita para nós. Porque a Bíblia fala que maldito é aquele que fosse dependurado no madeiro. Isso deve, aplicando para nós hoje, no culto de oração, reposicionar as nossas orações. Lembrar disso deveria fazer com que a gente começasse a repensar, a reposicionar as nossas orações. E eu quero lembrar, então, cientes que nós oramos em nome de Jesus, e por isso que a nossa oração ela é ouvida, por causa do Cordeiro, a gente percebe que existe perdão e graça para nós. Existe perdão e graça para os piores, para os intragáveis como nós, para os miseráveis. Há perdão e graça para todos, porque o Cordeiro de Deus perfeito, no momento mais crucial, ele rogou perdão. Louvor e agradecimento deve ser a tônica forte nas orações por causa desse perdão e dessa graça. É uma verdade. Nós deveríamos olhar muito para nossas orações, porque se nós podemos fazer a oração que seja que for, em nome de Jesus, é porque aconteceu essa oração de intercessão no Monte do Calvário. A segunda oração que nós vimos, Jesus diz assim: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? A outra oração que nós acabamos de conversar, ela aconteceu no iniciozinho da crucificação. Essa aqui acontece no momento mais intenso de dor que Jesus está passando. É o impacto do martírio que Jesus veio sofrendo desde quando ele foi preso. Foi preso na noite anterior, é aquela noite que ele levanta, né, do jardim do Getsêmani, que nós estudamos bastante, e ele vai passar um processo de ser moído ali mesmo, com humilhação moral, agressões físicas, tormentos psicológicos, de ironia, é a cruz de espinho, né? Todo um processo de humilhação e merecido Jesus passa. Mas na dor, onde ele estava ali, sofrendo na cruz, agora dependurado na cruz, ele faz então a seguinte oração, que é uma oração onde ele clama diretamente ao Pai e expressa os seus sentimentos e angústias. O que que ele ora? Ele está clamando pela sua angústia. Qual que é a angústia do Cristo? O sentimento de desamparo. Naquele momento, amados, todos os sentimentos, todas as emoções, todas as possibilidades estavam sendo peneiradas, coadas, filtradas, julgadas pelo Cordeiro de Deus. Toda a humanidade estava sendo ecografada, não sei se isso existe, mas estava passando naquele momento pelo Cristo que estava sendo imolado na cruz. E é nessa condição que ele sente o desamparo do Pai. Se na primeira oração, aquela que nós acabamos de analisar, ele ora em favor dos outros, ou em benefício dos outros, aqui Jesus está expressando as suas dores diante do Pai. Ele não faz reclamação, ele não se sente injustiçado e reclama ao Pai, ele não reivindica a condição de filho amado, e poderia questionar por que eu estou sofrendo se eu sou um filho amado. Ele não faz isso. Ele não põe em questionamento se a missão dele valeu a pena por tamanho sacrifício. Ele está dizendo quatro palavras, que em aramaico, inclusive, é trazido para nós, mas são profundas essas quatro palavras. Deus meu, por que que me desamparaste? Você pode perceber que a oração anterior ele chama Deus de Pai, e aqui ele está chamando Deus de Deus. Porque, amados, aqui era o pecado que estava sobre os ombros de Jesus. Isso revela o que para nós? Isso nos revela o preço da justiça e o preço da expiação sendo pagos integralmente na cruz. É o servo sofredor. Expiação é o valor que se paga para alguém que seja liberto plenamente, que saia do cativeiro. No caso de Jesus, que seja liberto plenamente, que seja retornado ao Pai, ou que faça o caminho de volta a Deus. Amado, o servo sofredor, ele está aqui no ápice da identificação dele com a humanidade pecadora. É aqui que Jesus está carregando sobre ele a totalidade dos pecados de todos nós, de todo mundo, de todas elas. E é por isso que ele sente nesta ocasião a sensação da separação do Pai. Você vai lembrar que a Bíblia vai explicar que o pecado é que faz separação entre a humanidade e Deus. É exatamente isso que Jesus está sentindo. Ele está carregando o peso de todos os pecados. Então a justiça, a expiação, o preço pago é algo que nenhum de nós tem condição de entender. A gente até canta a canção que eu nunca saberei, né, o preço. Nós sabemos o preço, foi Jesus que pagou, mas de certa forma nós nunca saberemos mesmo o preço de Jesus pago lá na cruz. A gente sabe, mas não sabe. A gente sabe como é que foi, quem foi, mas nenhum de nós poderia ser esmagado pelo pecado da forma que Jesus foi. Inocente, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. A justiça divina, amados, ela foi cumprida ali naquele momento do desamparo. A sentença que deveria ser aplicada a todos nós, de forma individual, foi nele executada, finalizada de forma completa. Os teólogos discutem A cruz que Cristo morreu, era dele ou era nós? Era nossa e era dele. Porque somente ele teria a capacidade de cumprir toda a expiação, toda a justiça, sem faltar nada, num único ato. E ali estava acontecendo isso. O que nós aprendemos com isso? Que a justiça imputada ao pecado foi plenamente aplicada em Jesus. Não tem mais nada que a gente possa fazer para purgar pecados. Não possa fazer e que também seja necessário que se faça. Tudo foi cumprido na cruz. A cruz, ela não deixou nada de fora. E aí vale a pena te lembrar, eu quero ler mais dois textos, a Bíblia aberta aí, já vai caminhando para 2 Coríntios e depois Gálatas. Eu quero lembrar dois textos, tem um texto que fala que Jesus se fez pecado por nós. É isso que está acontecendo aqui. E o pecado faz separação, por isso que ele grita: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? 2 Coríntios 5:21 tem um texto que é bem, bem explicativo para esse momento. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Jesus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21 é o que nós lemos. Olha que tem duas expressões interessantes aqui: pecado e justiça. Jesus, ele cumpre tudo. A justiça de Deus é satisfeita no Cordeiro perfeito. Por isso que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Gálatas 3:31, passa algumas páginas aí. Gálatas 3:13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa é a explicação teológica do que estava acontecendo naquela sexta-feira. Maldita, mas bendita. Ele se fez maldição no nosso lugar. Por isso que a cruz de Cristo é de Cristo. Mas ninguém teria condição de estar ali. Então o silêncio do céu foi a angústia que Jesus sentiu. Foi angustiante para Jesus naquele momento. É o sentimento do desamparo, é o sentimento do abandono. É o que o pecado faz com o homem, deixa o homem alienado de Deus. Xisberto Queiroga, ele diz o seguinte, relatando esse episódio, que o silêncio do Pai ocorreu para que o diálogo entre o homem e Deus nunca mais fosse interrompido. Achei isso bacana, porque quando eu me reposiciono diante disso, como eu reposiciono as minhas orações diante disso, de tudo que nós estamos vendo, a gente vai perceber que muitas vezes as nossas lutas, quando nós estamos lutando contra alguma coisa, nós muitas vezes somos tentados a achar que Deus não está ouvindo ou não está intervindo na nossa realidade de sofrimento. Nós, às vezes, achamos isso, que Deus não está interessado. A oração parece que Deus ficou surdo. Então, quando a gente olha para esse episódio, nós podemos continuar amados, confiantes, clamando em nome de Jesus, pois ele abriu o caminho do acesso. É por causa disso que nós temos certeza que Deus está ouvindo as nossas orações, mesmo quando parece que ele não está ouvindo. A certeza vem dele, Jesus, que abriu o caminho. Amém por isso. Eu acho que dá tempo de nós conversarmos sobre a terceira oração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a última oração de Jesus ali na cruz, quando no fim, no momento final que estava chegando daquela tarde, aquela tarde de dores, de sofrimento, Jesus clama então a sua derradeira oração. Nós começamos com Jesus sendo lá no início da crucificação, ele orando. No momento mais angustiante, ele está orando. E no final, quando ele está encerrando o sacrifício, quando ele sabe que ele está indo para o Pai, ele faz sua oração de entrega. O que ele ora? Uma oração de entrega e confiança. E aqui fica para nós o testemunho sobre duas coisas, amados, nessa oração de Jesus, pequenininha, curta, onde ele entrega, onde ele confia o que ele está entregando. Direção e sentido. Direção e sentido. A eternidade, amados, é o caminho da vida depois da morte. Jesus ora revelando que a alma dele tinha direção, tinha direcionamento para ele. O que isso nos revela? Jesus, ele está nos dando uma orientação pastoral sobre a confiança que podemos ter em relação à eternidade. Vamos fazer uma breve lembrança. Jesus, ele internaliza, traz sobre ele várias figuras de redenção e cuidado. Tá, vamos citar aqui a figura do sacerdócio ou do sumo sacerdote perfeito. Hebreus vai explicar isso no livro de Hebreus, muito bem. A figura do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, assim reconhecido por João Batista e assim ensinado no decorrer da história, da necessidade de alguém morrer em favor do outro. Mas se tem uma figura muito forte em Jesus que ele mesmo trouxe, é a figura do pastor, do bom pastor que conduz o seu rebanho. Ele chega a afirmar de que ninguém poderia arrancar da mão dele as suas ovelhas. Então ele sabe conduzir as suas ovelhas. E se essa oração ficou registrada para nós, cá entre nós, gente, isso dá muita confiança para a gente. Essa é uma chave teológica importante, que o próprio Jesus diz: Pai, eu entrego em tuas mãos o meu espírito, o meu destino, a minha direção pós-morte. Então, amados, é uma orientação pastoral para nós, de confiança, porque ficou registrado essa frase, essa oração. O Supremo Pastor nos deixou essa importante informação. Direção, sentido. Jesus, em sua oração de entrega naquele momento, ele declara o seu amor pela humanidade, ensinando o caminho da vida eterna. Se ficou registrado, isso serve para nós. E dessa frase, então, muita conclusão, muita informação foi sendo sistematizada a respeito da nossa segurança enquanto crentes. O que nós aprendemos? Aprendemos a certeza da vida eterna. Aprendemos que essa certeza deve nos fazer confiantes, não arrogantes, porque em nome de Jesus, é por causa dele, mas confiantes. Percebo que muita gente não tem confiança sobre o seu destino eterno. O crente precisa ter isso, porque Jesus é que garante. Quem garante é quem doa, quem garante é quem salva, é o Salvador que garante. O nosso amanhã, amados, está seguro nas mãos do nosso Salvador. É direção, é sentido. Há uma vida eterna, que a nossa vida, ela vai encontrar destino. Qual o destino, qual a direção? É a eternidade na presença do Pai. Pai, em tuas mãos eu entrego o teu Espírito. Não é jogada, vamos ver o que vai acontecer. Esta oração de Jesus, amados, que ele faz na cruz, ela nos ensina que devemos entregar o nosso espírito, a nossa vida, nas mãos do Pai. E isso é para todas as pessoas. Reposicionar as nossas orações. A gente que já viveu alguns momentos com pessoas no momento final da vida. Inclusive, nós temos aqui uma enfermeira que trabalhou anos por isso. Muitas vezes o papel da capelania é ver que a pessoa entenda e faça uma oração de entrega naquele momento mais difícil. E nós precisamos fazer essa oração de entrega. Nós precisamos dizer para a nossa alma que ela tem direção, que ela tem sentido. E Jesus nos ensinou isso. Tem um cântico muito conhecido. Inclusive, domingo que vem nós vamos cantar esse cântico aqui na igreja. Que diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Ah, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Essa melodia, essa canção, ela só pôde ser inspirada quando alguém vê algo como nós acabamos de realizar. Pai, em Tuas mãos eu deposito minha confiança e direção. Amém. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração nessa semana onde nós paramos para meditar sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Que assim seja com você que está nos acompanhando. Lembrando que domingo que vem nós temos uma celebração de Páscoa aqui às 18 horas. Vem estar conosco e que Deus abençoe a sua vida, você que está nos acompanhando. Nós iremos agora parar para conversar sobre o texto, os textos, e também orarmos uns pelos outros. Que você possa também tirar esse tempo aí de leitura, de meditação, de oração diante do Senhor. Deus o abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.